O ano mal começou e eu já visitei um lugar desativado, para não dizer abandonado, que eu queria visitar há muito tempo. No episódio do LendaCast de hoje, um dos hotéis mais icônicos do Brasil que está em ruínas. O Hotel Iara, em Bandeirantes, no Paraná. Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E este é o primeiro episódio de 2022. Certo, Mari Cavalcanti?
Sim, nosso primeiro, né? A gente deu umas fériasinhas básicas, não é? E voltamos.
É, foi uma férias forçada, na verdade. Eu peguei Covid. Ixi. Mari não pegou, né, Mari?
Não peguei. Olha só, nem influenza.
Eu tive uma crise, que eu acho que foi uma crise de ansiedade, que foi no primeiro dia de 2022.
Do ano,
né? Na primeira manhã de 2022, eu acordei em pânico, achando que eu ia morrer, com meu coração batendo muito forte, um ataque cardíaco, uma falta de ar. Já tava com Covid e não sabia. E 2 dias depois fui fazer o exame de Covid e deu positivo. Agora eu já fiz o isolamento, então dentro desse momento de isolamento eu não gravei nada, né? O podcast deu uma pausa. Mas agora nós estamos voltando. Antes tarde do que nunca, certo, Mari?
Certo. Gente, e olha só. Hoje eu tava até comentando, parece que também janeiro parece agosto. Você não tem essa sensação que demorou pra passar?
Olha, demorou, viu? Eu tô lembrando agora da minha crise que eu tive. E parece que faz muito tempo.
É, então você contando pra mim era dezembro.
E vamos mais firmes do que nunca. O que não tá muito firme, fazendo um trocadilho aí, é o tema do nosso episódio de hoje. Que é o Hotel Iara.
Gente.
O Hotel Iara, pra quem não sabe.
Eu não sei.
Mari, você nunca foi lá.
Não,
né?
Gente, o Daniel foi. Eu não consegui.
Eu te convidei pra ir,
ele,
né?
Me convidou. Eu não consegui ir. Não deu, porque era, né, da semana de Natal. Aliás, você foi no dia 26, né, Daniel?
Eu fui. Eu fui no dia 25. Eu passei o Natal com a família, comi ali um palitone. Comi ali uma rabanada, dormi no outro dia de manhã, no dia 25 exatamente.
É, tava lá.
Eu acordei no dia que Jesus estava nascendo, estava recém-nascido.
Presente de Natal.
Na manjedoura, foi o meu presente de Natal. Eu peguei a estrada e fui lá pro Hotel Iara, que fica em Bandeirantes,
gente,
no Paraná.
É muito lindo. Mas eu pedi pro Dani, assim, ele quer voltar lá, né, Daniel?
Quero voltar.
E eu quero ir dessa vez com ele, porque eu fiquei encantada por aquele lugar. Eu, de fato, não conhecia antes do Dani falar.
Não, você imagina
cara,
eu.
Cara, é muito lindo, gente. Lá. Vocês têm que ver a foto, o Dani vai colocar nas redes sociais.
A foto, os vídeos. O vídeo
é
do Hotel Iara no meu Facebook bateu 2 milhões
cara, de parabéns, olha só. É um assunto. Gente, a história do lugar, você vai ver. É muito legal.
O Hotel Iara, logo que eu cheguei, eu já gravei uma cabeça falando que ele era um dos maiores hotéis abandonados do Brasil.
Explica a cabeça, né? Para o Telex.
A cabeça, quando a gente fala cabeça, a cabeça é aquela chamadinha de vídeo, né? Aquele vídeo que a gente grava na frente, falando, olha, aqui...
Ele já chegou filmando, assim, já foi fazendo, olha isso aqui,
já cheguei gravando. Só que vamos do começo, porque assim, foi todo um parto pra eu conseguir visitar o Hotel Iara e poder falar de lendas, né? Porque o Hotel Iara, qual eu falei no começo agora, eu já cheguei gravando e falando que ele tá abandonado. E depois a própria dona veio me corrigir.
Peraí.
Ele não tá abandonado. Ele está desativado, que é diferente de abandonado. E aí nós vamos explicar o porquê que a dona veio me fazer essa correção. Parece uma correção pequena, mas ela tem uma grande importância em entender por que preferem dizer que o Hotel Iara em Bandeirantes está desativado e não abandonado. Então assim, Mari, eu conversei com a dona, que é a Rafaela Martins, no final de 2020, quando a gente estava em pandemia ainda. Por quê? Porque eu estava pensando em viajar no começo do ano passado e visitar o Hotel Iara, porque os meus pais têm uma chácara em Avaré, que é interior de São Paulo, e Bandeirantes fica a 2 horas de Avaré. Então minha ideia era ficar em Avaré, passar o Natal lá, que foi o que aconteceu, e depois de Avaré eu viajar mais um pouquinho e chegar em Bandeirantes. Não é tão perto, é um pouquinho longe, mas foi uma viagem gostosa de se fazer. Então, eu tô conversando com a dona há muito tempo, há mais de um ano, porque eu tive que, eu não diria ir convencendo ela, mas assim, a gente sabe, né, Mari, que é muito complicado falar de fantasma em qualquer lugar, né? Ainda mais lugar que tá abandonado, né?
Sim, é uma barreira que a gente sempre tem, né, Duda?
É um preconceito, na verdade, né? As pessoas não querem falar porque não
querem. A gente já falou disso aqui. Volta aí uns episódios, a gente já falou essa questão.
Já falamos disso, principalmente por uma questão de Paranapiacaba, porque Paranapiacaba é um lugar que tem muita lenda sobrenatural.
A gente fica revoltado.
A gente fica revoltado, mas parece que essas lendas não são bem vistas, né, lá em Paranapiacaba. Então, o Hotel Yara não é diferente. E aí, quando eu conversei com a dona pela primeira vez, ela foi bem direta e reta, né? Ela é muito educada, ela é muito boazinha, mas ela falou pra mim: Daniel, não quero mais pessoas falando que o hotel é assombrado. Aí eu falei: olha, Rafaela, não tem como você não falar que o hotel é assombrado, porque tem toda uma lenda que as pessoas conhecem há muitos anos desse hotel, e a gente já vai falar da lenda urbana que falam sobre o Hotel Yara, as lendas sobrenaturais. E é uma lenda pesada, é uma lenda tensa, daria um filme.
Ô Dani, essa questão de não querer falar com o assombrado, ela te deu alguma explicação? Aconteceu algum episódio assim que deixou ela, enfim, preocupada?
Aconteceu vários. Segundo ela, inclusive, deixando bem claro que a gente convidou a Rafaela pra participar, mas acho que por uma questão de agenda ela não conseguiu, ela ficou falando: ah, eu vou te dar resposta. Mas não me deu resposta, a gente precisava gravar do Hotel Yara, então ela não conseguiu gravar com a gente. Mas foi uma longa conversa com ela, como eu disse, e ela me falou o seguinte: que ela não queria mais que gravasse, que atribuíssem o hotel a questões sobrenaturais, de fantasma, de hotel assombrado. Ela falou que chamar o hotel de assombrado é uma coisa que ela fica chateada, que ela não gosta, e tal, tal, tal. E ela me contou que ela já teve alguns problemas com o público que quer saber de fantasma. Porque ela me contou o quê? Que foi um youtuber lá, há um tempo, e esse youtuber gravou um vídeo que deu muitas visualizações pro canal dele, e depois as pessoas, fãs desse youtuber, ficavam indo lá no Hotel Yara querendo entrar, e algumas entravam sem autorização, porque eles pensavam que o hotel, né, você mostrando ele, você fala: ó, tá abandonado, óbvio.
O pessoal achava.
O hotel, ele tá dentro de uma área que é propriedade particular. E é propriedade da Rafaela com o marido dela, que é o Cláudio Delgado. Então as pessoas ficavam invadindo. Ela me contou que as pessoas entravam, muitas pessoas, não todas, óbvio, mas a maioria e alguns fãs desse youtuber entravam à noite pra pichar, pra ficar bebendo, pra ficar fazendo encontrinho lá dentro. E quando ela ia falar pra essas pessoas saírem, quando ela ia lá, essas pessoas jogavam coisa nela, essas pessoas xingavam ela.
Acho que o pessoal não acreditava, pessoas, né? Tipo, eu sou a dona desse lugar, mas não, tá aqui abandonado. É que assim, o aspecto, pessoal, né? Se vocês olharem até algumas fotos, tudo, realmente, né? O hotel, ele precisa de uma reforma geral.
A gente não pode falar que ele tá abandonado, porque ele tá dentro de uma área particular, de uma propriedade particular. Então ele tá ali, tem donos, só que os donos não conseguem restaurar por muitas questões na justiça, por muitas papeladas e tudo mais. Então, passado esse tempo, pra eu conseguir visitar o Yara, eu tive que contar com a confiança da Rafaela, falando pra ela que, na verdade, eu não iria falar, ir lá pra testar se tem ou não fantasma. O que eu iria lá é contar a lenda e mostrar o lugar. Falou: ó, Rafa, eu quero mostrar o lugar. Um ano se passou, a gente não falou mais, e agora no final de 2021, com 2022, eu retomei o contato com ela, e ela falou: não, vem sim e tal, 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 mas continuo não querendo que fale que aqui tem fantasma. Falei: não, eu não vou falar que aí tem fantasma, porque eu nem sou vidente, não sou médium, não sou telepata, não tenho aparelho, não sou nada. Eu só quero ir pra contar a história do Hotel Yara. Eu só quero ir pra mostrar a situação dele. Ela falou: ah, não, é isso daí, você pode vir. Rafaela foi super simpática comigo e eu fui visitar o Hotel Yara, exatamente no dia 25 de dezembro de 2021. Gravei vários vídeos, gravei TikTok lá dentro, e a Rafaela, você vê como que ela foi cordial, ela nem me acompanhou, ela falou: não, fica à vontade, eu quero que você grave o que você quiser.
Isso é maravilhoso, né, Daniel? Tipo, fica livre.
É maravilhoso, ela confiou totalmente em mim, entendeu? Ela me deu um voto de confiança, não me acompanhou, eu até quis que ela gravasse comigo, ela falou: ah, eu não quero não, pode ficar à vontade lá. E aí, Mari, na hora que eu cheguei no hotel, eu fui com meu irmão e com a minha mãe, né, no Hotel Yara. Mari, você imagina a minha alegria na hora de ver que eu tava naquele hotel.
Eu imagino, Dani. Me explica, assim, porque você não entra direto, ou você já avisa, assim que você chega, tipo, sei lá, no...
Então,
estrada,
a gente entra por trás dele.
Ah, você já avista ele.
A gente entra
por... grande, né?
A gente entra... Porque ele fica numa área que é um pouco descida. Então, na hora que você chega, você entra por trás dele, você vê ele de, meio que, não é de cima, mas ele fica numa... como se fosse mais pra baixo, assim, né? E aí você olha e fala: olha o Hotel Yara lá. Aí você vê aquele... aquele quarteirão inteiro, eita, todo cheio de mato, em ruínas. E eu amo lugar abandonado, né? Desativado.
Você jura?
Você jura, nem deu pra perceber. E aí você, na hora que eu fui entrando, que eu vi aquele hotel imenso, aqueles corredores, aquelas janelas dos anos 30, eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô aqui. E aí o meu irmão, que não é tão ligado nisso, né, o Diogo, meu irmão mais novo, ele que não é tão ligado nisso, ele ficou encantado. Ele falou, nossa, isso aqui parece The Last of Us, que é um jogo,
sim,
né?
Um jogo.
Isso aqui parece um apocalipse zumbi, isso aqui é incrível. A gente chegou, eu comecei a entrar no hotel, já liguei minha câmera, meu celular e tudo mais. Minha mãe não quis entrar.
Eu não acredito sobre
porque ela entrou. Não entrou, ai, ela ficou com medo, mas ela ficou com medo de desabar, porque minha mãe não tem medo de fantasma.
Ah, ela é a segurança física mesmo.
É.
É maravilhosa a mãe dele, gente.
Ela entrou, ela chegou a subir no segundo andar, quando ela olhou pro teto que tava desabando, ela falou, isso vai cair na minha cabeça, eu vou descer. E ela ficou assim, Daniel, desce, vai cair na tua cabeça. E aí eu entrei, vi aquela fachada enorme do Yara, né, aquele lugar enorme. É, já fui gravando o vídeo, as portas, Mari, a porta principal é uma porta de madeira enorme, ela deve ter uns 3 metros, é tipo, 4 metros de altura, tipo aquelas portas
sim, que,
enormes
que
de madeira.
Lembra que viralizou do Rodrigo Faro? Não, que era uma porra.
Sim, maior que do Rodrigo Faro. E a frente tem uns arcos, né? É tudo feito em arco, assim, né? As entradas, tem uma escadaria, os janelões e tudo mais. E aí a gente foi entrando. E aí o que que eu levei? Um susto, porque já tinha um bode com o olho branco bem na recepção. Eu falei, ó, é um sinal, é Bafomé vindo me visitar.
Um bode?
Vindo me recepcionar. É, por quê? Porque dentro do Hotel Yara ficam alguns animais.
Ah, um bode de verdade?
De verdade, tinha bode, tinha cabra lá dentro, tinha cavalo, tinha mula, tinha burro.
Mas dentro, não dentro da mansão.
Dentro do Hotel Yara.
Dentro da estrutura.
Dentro do Hotel Yara, dentro do Hotel Yara. Porque quando você entra, você tem tipo uma recepção, né? Linda, toda de madeira, tudo abandonado, imagine, né? Aí nos lados, em cada lado dessa recepção, tanto no esquerdo como no direito, você tem dois corredores enormes e um pouquinho mais pra frente você tem as escadarias, que são enormes, que vão levar pro segundo andar.
Porque o segundo andar estão os quartos?
Sim, o segundo andar estão os quartos. Mas já tinha quarto aqui embaixo também. Já tem quarto aqui embaixo também, inclusive com suíte. O Hotel Yara, ele foi construído, ele começou a ser construído nos anos 30, começou a ser pensado. E quem começou a pensar ele foi o italiano, né, um empresário italiano, que foi naturalizado brasileiro quando veio morar no Brasil, que é o Domingos Regalmuto. Ele veio pro Brasil, ele comprou umas terras ali em Bandeirantes e ele ficou muito rico com serraria, trabalhando com madeira, corte de árvore, trabalhando com madeira. Eu ia falar isso, desmatando tudo. É, mas na época é isso aí mesmo. E aí ele ficou muito rico com a questão da madeira e mandou construir esse quarteirão. E sabe quantos quartos são, Mari?
Você falou 20 e tantos, não é?
Imagina!
Ai, como
200 quartos!
Gente, sem noção. 20 quartos.
Não, 20 quartos, um hotel de 20 quartos já é grande. Agora você imagina um hotel de 200 quartos. 200 quartos.
É, que faltou zero.
Aí você passa essa recepção do Hotel Yara que tá abandonado e tem uma parte enorme que eu acho que era tipo um hall ali de um quintalzão, sabe? Que é aberto, que é o meio dele, que é aberto ao ar livre. Aí ali os bichos cagam ali, fica ali, tal, tal, tal. Só que eu fiquei, nossa, gente, de onde são esses bichos? Eu descobri que a Rafaela e o Cláudio, eles têm um projeto chamado Projeto Bicho mesmo. Eles resgatam animais que são abandonados pra morrer. Porque a gente para pensar assim, ah, animal abandonado aqui na cidade é o quê? Gato, cachorro. Lá tem animais que são abandonados pra morrer, tipo burro, mula, cabritos e tudo. Então eles trazem esses animais pra cá e vão cuidando com o dinheiro que eles ganham dos visitantes. Porque eles cobram R$50, que é uma...
É uma taxa.
Um valor, uma taxa simbólica pra cuidar desses animais. Comecei a gravar. Meu irmão entrou junto comigo, a gente entrou no hotel, a gente começou a ver essa imensa estrutura do Hotel Yara, ninguém lá dentro, só eu e meu irmão, e aí o que eu começo a ouvir? Porta batendo. Tum. E aí você levava susto, porque do nada, os cabritos, bé! E aí ecoava no hotel inteiro, isso tá no meu vídeo lá no YouTube, depois vão lá assistir, do Universo Lenda. E aí ecoava no hotel inteiro, eu levava um susto, e as portas, dá! E a porta não batia fraco. Você fora do hotel, você consegue ouvir as portas batendo lá dentro, sozinha.
Você tava no cenário disso? Perfeito, né, Dani? Tipo,
não, pra mim, Mari, ali eu tava, desculpa os ouvintes, mas eu tava gozando horrores. Eu comecei a gravar. E aí o que acontece? Meu irmão foi gravando e eu me perdi dele dentro do hotel, você acredita?
Acredito, Dani.
Eu me perdi do meu irmão. A gente se perdeu dentro do hotel Yara. E teve uma hora que eu não sabia onde eu tava mais. Eu devo ter entrado num universo paralelo. Porque você vai entrando, você vai vendo. Sobe no segundo andar, tem umas partes que dá pra ver o primeiro andar, que o teto caiu, que o chão caiu. Aí você fica com medo. Pode pisar aqui? Não pode pisar? Eu acho que podia pisar em tudo, porque senão a Rafaela ia avisar, ó, não sobe, porque tá perigoso, tal, tal, tal. Mas tem umas partes realmente que você vê que estão remendadas com madeira, que você tem muito medo de pisar ali, porque se você cair, é um pezinho que você quebra.
Mas, Dani, toda a área realmente lá dentro tá degradado mesmo? É um não. Risco? Ou só algumas partes?
Segundo a Rafaela, tá tudo, digamos assim, não vai cair na nossa cabeça de uma hora pra outra, né? Porém, não se sabe porque aquilo ali tá caindo, né? Tem umas coisas ali que tá caindo. Então, quer dizer, ela não me avisou nada, não falou assim, ó, não vai pra tal lugar, porque eu acho que eles remendaram. E tem até uns outros vídeos que eu assisti dela que ela fala, né? Ela fala, ó, isso daqui a gente colocou madeira, pode pisar. E ela pula em cima da madeira e a madeira não cai. Isso no segundo andar. Eu cheguei numa parte que, pra mim, eu revisitei o passado, assim. Que é uma parte que todos os quartos, eles são pintados de rosa. Mas não é esse rosa de hoje em dia.
Rosa queimado?
Não sei explicar. Não, é um rosinha bem antigo, assim, daqueles banheiros antigos, daquelas azulejos rosas.
Sim, já. Agora você matou a pau. O azulejo rosa.
Isso.
É rosa antigo. Segundo... tem algumas, né, cores, assim, de roupas ou esmalte que eles jogam rosa antigo.
Todos os quartos, todos os corredores com essa cor rosinha. E aí eu comecei a olhar que todos os quartos dessa parte tinham suítes, que era o quê? O banheiro junto com banheira e um banheiro muito maior junto com o quarto. Então tava o quarto com um banheiro e outro quarto junto, assim. Então ao meu ver, era a parte ali onde estavam os quartos mais caros, os aposentos mais caros, porque tava pintado, tava com azulejos antigos, né? Tinham algumas ali, alguns vasos sanitários antigos no corredor e tal, tal, tal. Até tirei uma foto lá, lindíssima, do lado de uma porta antiga, antiga. Eu amo porta antiga.
Eu também amo porta antiga. Eu tenho foto, algumas fotos na minha... né? Na minha galeria de portas antigas.
De portas. E aí eu tirei uma foto do lado de uma porta, Mari. E aí ali pra mim eram as estruturas mais caras, sim, né? Tanto que o hall principal do segundo andar, o teto tem umas não sei se é umas esquadrias, assim, umas peças de plástico
assim,
no teto.
Assim, esse foi o que eu mais gostei. Imagina, gente, assim, ó. Imagina, sabe, como se fosse azulejos, a estrutura, assim, tudo quadradinho,
encaixadinho, né?
Porém... é plástico e ele tem uma textura de flor, né, Dani?
Não sei se é uma flor ou se é uma estrela.
Isso, remete a isso, mas... e ela tá assim, ó, tipo, ela já tá caída.
Mas você vê que é antigo, né? Você vê que é antigo. Você vê que esses desenhos eram feitos lá nos anos, sei lá, nos anos 50. Então, quer dizer, o Hotel Yara começa a ser construído nos anos 30, começa a ser pensado nos anos 30, porque imagina a estrutura dele. É muito grande, né? Ele é um quadrilátero, são dois quadrados enormes ali com 200 quartos, né? Inclusive, gente, o Hotel Yara tinha um cassino dentro dele.
Tinha um cassino, eu li isso daí, falava que, até o pessoal em algumas entrevistas falando que muita gente perdeu dinheiro lá dentro, né, e era uma grande atração também.
E até os anos 50 o Hotel Yara já tá bombando muito.
Tem a questão também, Daniel, das águas, né, eu acho que você viu lá, tem a piscina ainda, como é que é essa parte ali?
Mas você falou hoje uma coisa pra mim, Mari, na hora que a gente tava fazendo a pauta, você falou uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar passar. O nome Hotel Yara, que é o Yara com Y, ele já remete a uma lenda, né?
Eu já falei, eu tava falando isso pro Dani, né? É uma lenda, tudo é lenda nessa história do Yara. Que a Yara vem da lenda brasileira da Yara.
Que é a deusa das águas. Ele foi batizado de Hotel Yara, por quê? Porque o Regal Muto, né, que é esse empresário italiano naturalizado brasileiro, quando ele constrói o Yara, ele descobre que ali nas terras existia um poço.
Uma fonte, né?
Ele descobre uma fonte que jorrava águas termais.
Em abundância.
Encontrou petróleo, né, digamos assim, né? Encontrou a riqueza. Ele descobriu através de pesquisa, sim, ele mandou pesquisar essa.
Isso não é lenda, né? Inclusive, né? Essa questão da água ser medicinal.
Isso, ele mandou analisar e parece que o resultado foi que essa água seria medicinal, porque ela jorrava de 100 metros de profundidade do solo, né, pra baixo, né? Ele manda cavar um poço exatamente pra quê? Pra ele começar a engarrafar e ganhar dinheiro com essas águas. E aí o que, que ele faz? Em frente ao hotel, ele constrói uma piscina. Com qual água? Com essa água. Porque aí você não vai precisar só beber água, você vai se banhar na água. Aí, meu amigo, o Hotel Yara começa a ter o seu momento de triunfo. Porque as pessoas vêm do Brasil inteiro, vêm de fora do Brasil, gente famosa, gente rica, gente
endinheirada
e só com dinheiro pra ficar no Yara, porque devia ser muito caro. Então, naquela época, a gente já tem aí recentemente o Cruzeiro, porque quando ele começa a ser construído, o Hotel Yara, aqui no Brasil a gente ainda circulava a moeda que eram os 1.000 réis. Depois, nos anos 40, acho que foi em 42, que começa o cruzeiro, né? A circular o cruzeiro que a gente ainda pegou. Você vê que a gente é velho,
não,
né?
Eu peguei cruzeiro, gente.
Eu usei cruzeiro ainda.
Eu lembro quando chegou o real, que aí tinha que fazer as continhas lá, tipo, um dia tava quase igual a hoje. Um dia tava 10 reais, outro dia tava 15.
E aí, então, naquela época era o cruzeiro, então as pessoas iam gastar muitos cruzeiros. Aqui no Hotel Yara. E eles se banhavam nessa, né, piscina, né? Essa piscina fica em frente. Se você olhar essa piscina hoje em dia, ela tinha a mesma estrutura, obviamente, na época. Mas se você olhar essa piscina hoje em dia, você vai. Parece um piscinão de ramos. Assim. Que não é uma piscina bonitinha, igual hoje em dia, azulzinha, redondinha. É um grande quadradão onde tem exatamente a fonte que jorra a água, fica bem no meio dessa piscina. E aí você tem ali uma piscina feita de concreto mesmo, né? Parece um piscinão de ramos mesmo. E a galera vai lá nadar, ia lá nadar e tudo mais, e depois subia até o Hotel Yara. E ela fica um pouquinho longe do Hotel Yara, assim, longe assim, ela não fica tipo do lado do hotel.
É isso que eu ia te perguntar. Pela foto dá uma impressão que, assim, tipo, saiu na escadinha e já saiu na piscina.
Não, não é. Tem que descer um pouquinho mais, né? E aí, nos anos 50, o Hotel Yara tá no seu auge. Ele começa a ir. Ele começa não, né? Ele já tá recebendo muita gente. Gente no cassino, gente fazendo festa, gente
nadando
na piscina.
Eu acho assim, até pro pessoal entender, porque lá, gente, naquela época era uma grande área. Não era só simplesmente um hotel que as pessoas iam se hospedar ali. Eu acho que funcionava meio como um resort, né, Dani? Assim, uma área de lazer.
O nome na época era Termas, com H ainda. Termas e Yara.
Não era aquele termo assim de virar, tomou água, né? Mas o pessoal ia lá se divertir, tipo, né? Um momento ali.
E aí o que acontece? Eles constroem uma igreja no ano de 1954. Tem uma capela abandonada, você acredita?
Sempre tem uma capela abandonada.
Sempre tem uma capela. Inclusive tem uma lenda de uma noiva que aparece lá até hoje. Ela sai do Yara e entra na capela.
É, lua de mel, ela casou lá e vai passar lua de mel aqui no outro.
Em 1954, a capela São Domingos é construída lá nas terras do Yara. Para os seus, né, hóspedes poderem lá fazer seu momento de oração e tudo mais, tal, tal, tal. Inclusive, essa capela está abandonada também, quer dizer, está desativada também até hoje lá no Hotel Yara. E aí a gente vai para as partes das lendas, né? As lendas começam a partir de agora. O Hotel Yara, ele tem o seu triunfo, ele tem muita gente visitando. Conta-se que o Domingos Regalmuto, ele teria visto que estava ganhando dinheiro e tudo mais. E segundo a lenda, reza a lenda que ele teria feito o quê? Um pacto com o Tinhoso. Né, um pacto com o Demo, para que o hotel triunfasse cada vez mais.
Aquela lenda clássica, né?
Aquela lenda clássica, né? O cara não pode ser bem sucedido. Ele tem que ser bem sucedido porque fez pacto.
Pra manter a riqueza, manter, né, toda o status e tal.
Então, isso é o que conta-se a lenda lá por Bandeirantes. Não sou eu que tô inventando, não. A lenda é essa.
Não, sim, isso é uma lenda muito forte, assim, de moradores, né? Sim. Ex-funcionários que falam, né, de vários episódios.
Na vida real, o Domingos Regalmuto, ele fica doente. Né? Eu imagino que naquela época a gente não falava de burnout, a gente não falava em crise de ansiedade, depressão, era tudo frescura, né? Você tem um negócio de trabalho, e tem uma crise de trabalho, que é o burnout, né? Que é uma doença que vai te afetando, vai destruindo você por dentro. Então naquela época talvez não. Mas eu não tô falando que isso foi a causa da doença do Domingos. Mas o Domingos, ele fica muito doente, ele tem uma trombose. Né? E ele começa a tratar essa trombose, mas por conta disso, ele tem o quê? As duas pernas amputadas. Ele vai ficando mal, e aí imagino eu, né, Mari, que o cara que é visionário, né? Na questão do Termas e Ara.
Império.
Construiu um império rico e tudo mais. Fica doente, sem poder andar, ele vai ficando ali depressivo, isso. vai ficando mal. E aí é o mesmo momento que o hotel começa a cair. Subir.
E teve, até a doença foi se agravando, tem um ex-funcionário que fala que parece que ele ia ter que amputar os braços também. Acho que nisso então, aí que ele foi realmente, a saúde mental dele foi piorando.
Foi, não, imagina. E aí o que acontece? O Domingos Egalmuto, infelizmente, tira a própria vida, né? Ele tira a própria vida dele, ele se suicida e o hotel começa a sucumbir. E aí o que acontece? Tudo fica pra quem? Pro filho dele, que é o único herdeiro, Paulo Regalmuto. E parece que o Paulo, ele não conseguiu manter igual o pai mantinha.
Ah, porque ele também, ele era jovem também, ele tinha, sei lá, 20 e poucos ou até menos quando o pai dele morreu. Também tem isso, né?
Paulo Regalmuto, ele sofre um acidente de carro e morre 2 anos após a morte do pai.
Outra tragédia, né?
Outra tragédia. E aí a galera já começa, tem algo aí. Pai morre de uma maneira, né, as más línguas, né, o vox populi, o povo fala mesmo. Pai morreu, filho morreu também. Mas aí vem uma outra coisa. Fica pra mãe, né, a Catherine Adderley. Fica pra mãe o hotel e tudo mais. E o hotel já tá em baixa, isso lá perto dos anos 80. Ela herda tudo e ela vende tudo pra Pascoal D'Andrea, que seria o cara que na verdade, ficaria com as terras e tudo mais, e o cara comprou e tal, tal, tal. E aí o que acontece? Lá vem a terceira morte, a terceira baixa, o cara fica doente, câncer. Caramba. E morre também. E aí todo mundo já, agora não, agora é o pacto, agora é o pacto. Agora voltando pra lenda, Mari, o que que as pessoas falam? As pessoas assim, né, reza a lenda urbana que se criou em cima disso, ela é muito cruel. Porque se a gente vê a história real é muito triste, né? É um cara que fez muito sucesso, é um cara que ficou doente, perdeu as pernas, estava prestes a perder os braços, acabou tirando a própria vida, depois o filho herda, o filho morre, depois um cara nada a ver com a família vem, compra e morre de câncer. E aí o que acontece? As pessoas começou a nascer uma lenda muito cruel dessa história toda, envolvendo a família Regalmuto. Porque eles começam a contar o quê? Que o Regalmuto fez o pacto com o demônio. E no dia de entregar a alma, no momento de que o demônio veio buscar a alma dele, ele falou, não quero, não vou dar minha alma.
Me arrependi.
E aí reza mais a lenda que o diabo falou assim, então tá bom. Se você conseguir atravessar a piscina, que é o que deu muito dinheiro pra você, sem se afogar, você pode ficar com tudo. Eu não quero mais nada. Isso seria o demônio falando para o Domingos Regalmuto. E aí reza a lenda que o Domingos Regalmuto foi correndo até a piscina e conforme ele ia nadando, os membros dele iam saindo e a única coisa que sobra é a cabeça dele que sai rolando pra fora da piscina. E o demônio ri. Leva a alma dele pro inferno e tudo entra em ruínas. E aí todo mundo fala que a terra foi amaldiçoada, que ninguém compra, e principalmente por ter o nome de uma deusa das águas que não quer mais que ninguém seja dono, se não for o Domingos Regalmuto. E aí cria-se essa lenda. A galera começa... Não, foi isso. O Regalmuto fez um pacto com o demônio e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E essa lenda perpetua. E a lenda é cruel, né, Mari?
E eu fico imaginando, né, como surgiu essa história. Porque antes, né, da morte dele, até de ex-funcionários que contam, ou que a população, os moradores contam, é que essa questão de ver fantasma, de ouvir barulhos, vem assim, lá de trás.
Vem disso,
desde,
né?
Acho que desde o começo da morte dele, na verdade, né?
Dizem que quem começa a aparecer depois da morte, ele? Seriam o pai e o filho começam a aparecer lá. Eles começam a ver o próprio Domingos Regalmuto e o próprio filho aparecendo lá depois da morte.
E os novos donos, inclusive, você pode até falar um pouco mais disso, eles falam numa entrevista que ela fala que ouve, às vezes ela acha que, sei lá, tá chamando, as janelas batem bastante, o dono fala, ele até brinca, né? Você moraria aqui, cheio de fantasma, né? Acho que ele quis dizer dentro, né, da estrutura, porque eles moram lá, né, Dani? Eles moram naquela área, né?
Não, então, e aí o que acontece? Depois de um tempo, isso, pra gente datar, Foi nos anos 80. Então, nos anos 80, então teve um tempo, teve 30 anos, né, Mari? Desde os anos 50,
é,
quando o hotel estava no auge.
De abandono ali, né?
Porque depois de 2001, teve um novo comprador. Que eu não sei se esse novo comprador é dos hotéis Matsubara. Porque os hotéis Matsubara, eles são muito famosos hoje em dia. Eles são ricos, são hotéis muito luxuosos ao redor do mundo aí. Um empresário chamado Suel Matsubara, em 2001, comprou todas as terras e falou: vou relançar tudo. Vou relançar tudo, vou voltar, eu tenho dinheiro de lá de fora, papapá, papapá. Mas não deu certo. E aí todo mundo fala, é a maldição da Yara, não dá certo. E aí em 2002, pra gente não perder o fio da meada, Cláudio Delgado e Rafaela Martins, que são os atuais proprietários, que são os donos até hoje, compram ali 68 hectares em 2002. Eles compram e ali no meio tá o quê? Tá o Hotel Yara, tá a capela, tá a piscina, é tudo, tudo deles. Porém,
eles não conseguem.
Olha que ironia do destino. Porém, foi, acho que foi mais de 1 milhão, pelo que eu
pesquisei. É, mais de 1 milhão que eles compraram.
Cláudio Delgado, ele era boia fria. Tinha muita vontade, na época, de entrar. Ele conta que ele chegou a ver o hotel em funcionamento no final dos anos 70. Na época, ele era um jovem, ele viu o hotel ainda funcionando e ele nunca conseguiu entrar. E aí ele... Com 21 anos, ele começou a investir na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. E aí ele conseguiu um dinheiro e comprou. Olha que reviravolta. Uhum. O mundo não dá voltas, mais.
Capota.
Eles não podem mexer, porque tem muito papel enrolado.
Eles falam, Dani, eu tava vendo aqui, tem muito problema com escritura, porque ainda tinha muitas dívidas.
E aí o Hotel Yara continua lá em ruínas. E aí a gente deu essa volta toda pra falar... Por que de não abandonado e por que sim desativado? Quando eu postei o primeiro vídeo no Instagram, eles têm um Instagram, chama, acho que é arroba Fazenda Yara. Ela falou pra mim, eles comentaram lá, olha, só uma correção, não tá abandonado, porque tem donos, né? Ele está desativado. Então,
eu aceito por essa
nomenclatura, né? Não pode falar que tá abandonado, mas sim desativado. E você que está nos ouvindo, se quiser assistir os vídeos que eu gravei lá no Yara, procura lá no YouTube Universo Lenda, Hotel Yara, tá? O Yara é sempre com Y. Ou se você quiser também assistir no meu TikTok, @olendatv, T de Trevas e V de Vulto. Meu Instagram também tem o vídeo, então é só procurar que você vai assistir. Se você não achar de jeito nenhum, me pede lá no direct do Instagram que eu mando pra você.
Tá muito bom.
Ok? Mari, foi bom esse episódio de hoje, né?
Foi, é uma história muito boa, né, Dani?
É uma história muito boa. As lendas são boas, embora trágicas. Mas a gente precisa entender o que é lenda e o que é história real. Se vocês quiserem seguir a Mari, qual é o Instagram, Mary?
É Mari E Cavalcante com E de espírito no final.
Mari, obrigado. Até o próximo episódio.
Até, pessoal.
Tchau, trevosos. E se forem visitar o Yara, me convidem pra gente passar uma noite lá dentro, com ou sem pacto. Tchau.